פרשת הסוף סמנה, פרשת נוח. A parashá começa contando como o comportamento daquela geração estava muito ruim. E como Hashem manda o Noach construir uma teivá, uma arca, conta os detalhes, qual é o tamanho, 3 andares, os animais que ele tinha que levar para dentro, para ele ajuntar comida dentro. Depois a Torá começa a contar como foi de fato o dilúvio, quanto tempo levou cada coisa, quanto tempo levou para a água baixar. E quando termina, como o Noah ficou sabendo que as águas de fato baixaram, como ele mandou o corvo, como ele mandou a pomba, as pombas, duas vezes. Depois conta como Noah saiu e Hashem fala para ele, a partir de agora, primeira coisa, até então, as pessoas só podiam ser vegetarianas, não podiam comer carne, e a partir daquele momento, Hashem permitiu que os seres humanos passassem a comer carne. E Hashem abençoou ele, para ele ter filhos, para eles se multiplicarem. Depois, Hashem fala, faz um trato, o trato do arco-íris, que a partir de agora eu nunca mais vou trazer um dilúvio. E toda vez que o mundo, de fato, vai estar no momento que merece um dilúvio, mas eu estou prometendo que não vai ter, vou fazer aparecer um arco-íris, e isso é um sinal para a pessoa fazer tshuva. Por isso, inclusive, a Halakha fala, uma pessoa quando vê um arco-íris não deve chamar o outro para ver o arco-íris, porque não é um bom sinal. Ele pode eventualmente dar uma indireta, mas não falar claramente, vem ver o arco-íris, porque isso não é uma boa coisa. E quando nós vemos um arco-íris, logicamente devemos parar um pouco, pensar um pouco e meditar. Depois a Torá conta como Noah plantou um vinhedo, bebeu demais, e o que aconteceu, a história dele com o Ham, ele amaldiçoou o Ham. Depois a Torá conta toda a descendência dos 3 filhos de Noah, Shem, Ham e Yefet, conta toda a descendência, todos os povos que saíram dele. E mais para o finalzinho da Parashá, a Torá conta a história da Torre de Babel, quando as pessoas resolveram se juntar, eram unidos, se juntaram, resolveram se rebelar contra Deus, vamos construir uma torre alta, onde nós vamos alcançar e lutar contra Deus, que Deus nos livre. E Hashem então fez que eles bagunçaram todas as línguas e acabaram não conseguindo construir, pelo contrário, a torre. Depois a Torá fala a toda a descendência do Shem, que era filho do Noah, até chegar em Avraham Avinu. E assim a Torá termina a Parashá falando sobre o nascimento do Avraham Avinu. Interessante o Urashi que tem no final da Parashá. O Urashi fala sobre a Torre de Babel. Então na nossa Parashá tem 2 acontecimentos graves. Primeiro é a geração do Mabul, geração do dilúvio. E no final da Parashá, a geração da Torre de Babel. E a pergunta que o Rashi tem é qual era o mais grave? Qual dos dois é o mais grave? O Rashi então fala, se nós olharmos a pena que eles tiveram, qual foi a pena da geração do dilúvio? Era uma vez. Acabou com todo mundo. A pena aqui, eles continuaram vivos. Na Torre de Babel, eles continuaram vivos. Um não entendia o outro, não conseguiram ir em frente. Então, diz o Rashi, o que está acontecendo aqui? Qual é o motivo que lá foi tão grave, e aqui também foi grave, mas um pouco menos. Eles ficaram vivos. O Rashi fala o seguinte, Shedora Mabula Yugazlanim Vaitameriva Benehem. A geração do Mabul, do dilúvio, eles eram tudo ladrões. E tinha briga o tempo todo entre eles. Lekachnevdu. Por isso eles foram exterminados. Ve'elo, e esses, da Torre de Babel, eles tinham amor e amizade entre eles. Como a própria Torá começa dizendo aqui, que a terra estava toda unida. Eles só iam conseguir eventualmente construir uma torre pela união. Lamadeta adizurash, você aprende shesanuya machloket vegadol hashalom. Que é odiado, odiada a briga e quão grande é a paz. Essa é uma lição importante da Parashá. Então você vê, com a geração, os dois fizeram algo trágico. Um se comportava muito mal com os amigos. Os outros aqui resolveram se juntar e se rebelar contra Deus. Mas o fato deles estarem juntos fez com que eles continuassem no mundo. E lá que eles não estavam juntos, não estavam unidos, estavam o tempo todo brigando um com o outro, então Deus falou, esses daqui têm que ser completamente exterminados do mundo. No começo da Parashá, que lá fala sobre o Noach, e diz o seguinte, Ele toldot Noach, essas são as gerações de Noach, e aí a Torá, uma vírgula, como o Rashi explica, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, Noach era um homem justo, um homem íntegro, na sua geração. Diz o Rashi, bedorotav, na sua geração, yesh merabotenu dorshim oto leshevach, tem aqueles sábios que interpretam isso para o bem, louvor do Noach, kol sheken eloya bedor shel tzadikim haya tzadik yoter, na geração dele, que as pessoas podiam influenciar ele para o mal, ele se comportava bem. Então, imagina só se ele vivesse numa geração especial, muito mais especial ele seria. Viesdorshim lignai. E tem aqueles que interpretam isso daqui para algo não positivo para o Noach. Lefidoro ayatzadik. Pela geração dele, comparado à geração dele, ele era a caolha em terra de cego, é rei. Pela geração dele, ele era de fato um tzadik. Viloyabe Doroshel Avraham, mas se ele estivesse na geração do Avraham Avino, Loyaneshav Liklum, não seria considerado nada. Primeiro não dá para entender o que quer dizer, se ele estivesse na geração do Avraham, ele seria nada. Nada. Ele era tzadik na geração dele, você não pode dizer que ele na geração do Avraham vai ser nada. Alguma coisa ele vai ser. Você pode dizer que ele não chega ao nível do Avraham. Tá bom, dá para entender. Mas dizer que ele não vai ser nada na geração de Abraão, se ele era alguma coisa na geração dele, em outra ele também seria alguma coisa. Então não dá para entender o que o Rashi fala, que ele não seria considerado nada na geração de Abraão. Afinal, o Noach, digamos, por pior que ele fosse, entre aspas, digamos, que para a geração dele, de fato, ele era algo bom, mas para outra não. Dele saiu o mundo inteiro depois. Algum mérito ele com certeza tinha. Então, como que o Rashi fala que ele seria nada? E mais uma coisa. Ele fala, Lefi doro haya tzadik. Conforme a geração dele, ele era tzadik. Como assim? O que tem a ver? Conforme a geração dele. Como assim, conforme a geração dele? Fala que... Ele já falou antes. Ele já disse que... que na geração dele, ele era alguma coisa. Tá bom. Então, por que que o Rashi usa essa linguagem que Lefidoró, relativo à geração dele, ele era alguma coisa? O que o Rashi quer dizer com essas palavras? Então, o Rav Shvab responde isso daqui de uma forma muito interessante. Ele fala o seguinte. Nós podemos parar e pensar. Olha só. Noach ficou durante 120 anos construindo a arca dele. E qual era o intuito disso? Deus falou claramente para ele, você vai construir uma arca sozinho, nada de ajuda, para você levar bastante tempo, e faz bem devagar. As pessoas vão passar na rua, vão ver ele construindo um barquinho, no meio da cidade, vão falar para ele, o que é isso daqui? Não. Deus falou que vai trazer um dilúvio. Então vamos, ou você faz chuvar, ou vai ter um dilúvio. E essa é uma forma, quem sabe, alguém vai fazer chuva. Quem sabe, as pessoas retornam, quem sabe as pessoas acordam, se despertam. E nós olhamos, passaram 120 anos, quem entrou para dentro da Teivá? Não é a família dele, só. Ele não conseguiu fazer ninguém reconhecer Deus. Ele não conseguiu fazer ninguém se arrepender dos pecados que eles tinham nas mãos deles. 120 anos não conseguiu fazer nada. Como pode ser uma coisa dessas? Então daqui nós vemos que o Noah não se esforçou. O Noah, de fato, não foi atrás das pessoas da geração dele. O Noah não foi atrás das pessoas ver, não, vamos nos despertar. Não foi. Ele deixou. Por quê? Porque com certeza, se ele tivesse se esforçado, pelo menos uma pessoa do mundo ia entrar junto com ele para teivar. Uma pessoa ia se salvar a mais. Se ninguém se salvou, é porque ele não teve grandes esforços. E é isso que o Rashi então quer dizer, quando ele fala Lefi Doró. Conforme a geração dele, ele era tzadik. A tzadikut dele era muito parecida com a perversidade da geração dele. Assim como as pessoas da geração dele não davam bola um para o outro, um não estava nem aí com o outro, cada um cuidava de si próprio, o Noah também cuidava só de si próprio. Tem uma diferença. Todos os outros cuidavam de si próprios e faziam só pecar. E só pensavam em materialidade. O Noah pensava em espiritualidade, servia a Deus. Tudo sozinho. Não olhava para os outros. Não estava nem aí com os outros. Ele está bem com Deus. E os outros? Os outros deixam os outros. Isso que diz então Urashi, Lefi Doró Hayat Tzadik. Igual a geração dele, ele era um tzadik. Igual cada um só cuidava de si próprio, ele também só cuidava de si próprio. Tudo bem, ele era tzadik. É diferente, ele se comportava direito. Muito bem. Mas ele não estava nem aí com os outros. E por isso, dizem nossos sábios, se ele tivesse na geração de Abraham, ele seria nada. Geração de Abraham, Abraham Avinu se esforçava justamente nisso, em difundir a Torá para os outros. Em difundir a existência de Hashem. Cada um e um que passava na casa de Abraham Avinu e sentava para comer e beber, que ele era muito profissional em receber visitas. Antes da pessoa se levantar, a pessoa agradecia. Obrigado, Abraham, por essa refeição. Diz Abraham, não. Não, você não tem que agradecer a mim. Essa comida aqui quem criou foi Deus. Essa bebida quem criou foi Deus. Agradece a Ele. E as pessoas então saíam de lá com consciência que existe um dono nesse mundo. Existe um criador para esse universo. Conforme a própria Torá fala, para a semana que vem, Vetanefesh Asherasu Vecharan. Se Abraham Avinu, quando foi embora de Haran, foi para Israel, ele levou junto com ele as almas que eles fizeram em Haran. Que almas? Pessoas que passaram a reconhecer Deus. Viviam em volta de Abraham. Eles fizeram do Abraham um Rebbe deles. Quando Abraham foi embora, eles foram atrás. Então, por isso, vem Urashi e te diz, numa geração onde tem um Abraham Avinu, que está difundindo a existência de Hashem nas ruas, o Noah seria considerado um nada. Apesar de, na geração dele, ele ser alguma coisa, mas era alguma coisa individual, ele não estava nem com ninguém. No momento que ele está numa geração que tem pessoas se importando com os outros, ele seria um absolutamente nada. E o Rav Schwab conclui dizendo que talvez por isso, conforme essa explicação dá para entender uma Gemara. A Gemara fala em Masechet Sanhedrin, Afal Noach Nechtach Gzarbim, Ela Shematachem. Sobre o Noach também foi decretado que ele teria que morrer no dilúvio, mas Deus achou graça e acabou salvando ele. Sheneemar, conforme está escrito, que Nihamti que Asitim, que eu me arrependo de ter criado esses seres humanos, Venoach Masachem Bene Hashem, mas o Noach, Deus achou graça, resolveu salvá-lo. Então diz o Rav Schwab, por que que o Noach também tinha o decreto? Se ele era um tzadik, por que que ele tinha o decreto de morrer no dilúvio? Tinha o decreto porque, de certa forma, ele tinha parte no pecado de todo mundo. Ele não estava nem aí. Se ele estivesse aí com os outros, talvez ele pudesse fazer algumas pessoas reconhecerem Deus. Talvez ele pudesse fazer algumas pessoas começarem a se comportar, parar de roubar e assim por diante. No momento que o Noah não deu bola para ninguém, Deus queria que ele também fosse embora do mundo. Mas tinha um ponto positivo. Ele se comportava direito. Ele se comporta direito, vamos salvar ele. Mas apesar disso, o nível dele não era tão alto assim, a ponto que se ele estivesse na geração de Abraham, ele seria considerado um nada. Essa é uma lição extremamente importante. Nós temos que lembrar, para não sermos um Noah, nós temos que procurar ser um Abraham. Nós estamos por aí afora no dia, comércio, na rua e assim por diante, sempre lembrar, se encontra com alguém, dá uma palavrinha de Torá, alguma coisa que você ouviu naquele dia. Demonstra para as pessoas a existência de Hashem, demonstra às pessoas que eles têm que cumprir determinadas mitzvot, tenta passar para a pessoa alguma informação a mais. Dessa forma você demonstra que você está se comportando como um Abraham, que se importa pelo outro, que tem contato com o outro, quer que o outro melhore, e com certeza dessa forma nós também temos os méritos do Abraham Avinu, e não apenas um mérito tão pequeno como o do Noach.